Boa tarde. O Governo Regional, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia da Horta, assegurará a partir de hoje o apoio imediato a 7 dos 14 idosos que residiam no lar privado da Ilha do Faial, cuja proprietária decidiu encerrar a atividade do mesmo. O Governo assumiu financiamento a título de emergência social da resposta imediata para um total de 7 situações, através do acolhimento de 5 idosos na estrutura residencial para pessoas idosas e de 2 idosos na Rede Regional de Cuidados Integrados da Santa Casa de Misericórdia da Horta. Quanto aos restantes utentes, uma vez que as famílias encontraram previamente uma alternativa, não foi necessária qualquer intervenção. O Governo Regional reconhece a serenidade e resiliência com que as famílias participaram no esforço de resolução da situação e enaltece a disponibilidade e o empenho da Santa Casa de Misericórdia da Horta na criação desta solução que permitiu colocar em segurança todos os utentes do lar privado. A Direção Regional de Saúde informou que continuará a acompanhar a situação que levou ao encerramento dos tanques da Poça da Dona Beija, do Parque Terra Nostra e da Caldeira Velha. Em comunicado, o Governo reforça que a contaminação microbiológica detectada e o encerramento dos espaços surgiu por indicação das delegações de saúde concelhias da povoação em Ribeira Grande no passado dia 26. No dia de ontem, com a colaboração das autoridades de saúde concelhias e da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, foi realizada a colheita das amostras das águas termais interditadas no Conselho da Povoação, sendo que na Caldeira Velha expectava que tal ocorra hoje. A Direção Regional da Saúde enaltece todo o empenho e a colaboração das entidades gestoras dos espaços em causa, assim como das autoridades de saúde concelhias e técnicos de saúde ambiental envolvidos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo questionou esta terça-feira se o Governo Regional comparticipou a amarração do cabo submarino da Google na Ilha de São Miguel e em que montante. A Associação Empresarial das Ilhas Terceiras São Jorge e Graciosa manifestou satisfação com o anúncio do investimento que alavancará a economia da Ilha de São Miguel, mas pediu mais transparência no processo. A Associação Empresarial salientou ainda que em 2015 a Google esteve interessada em instalar um cabo semelhante, mas amarrado à Ilha Terceira, projeto que acabou por não avançar.
Estes cabos têm sido investimento associado aos governos, ou foi assim na Bermuda, é assim pelo mundo todo, e o que nós queremos perceber é como é, quem é que financiou este cabo, como é que se dá prioridade a este cabo quando existe um cabo CAM que serve todos os Açores e que ainda não tem o seu financiamento garantido, e depois a questão do cabo 2015, que convém esclarecer que não é o mesmo cabo, são cabos completamente diferentes, mas em 2015 sim, efetivamente, a Google manifestou interesse em instalar um cabo nos Açores, repito que não este, mas não houve na altura disponibilidade financeira do governo e o cabo acabou por não passar aos Açores. Neste caso existiu essa disponibilidade e é importante referir também que o projeto inicial do cabo nuvem não inclui os Açores. Tem uma saída dos Estados Unidos, passagem pela Bermuda e amarração direta em Sines. Esse é o projeto original do cabo Google. E agora o que vemos é um desvio para amarrar nos Açores. Bom, esses desvios custam dinheiro e é preciso perceber quem é que pagou.
O cabo submarino da Google, designado por Nuvem, que vai ligar os Estados Unidos a Portugal com amarração nas Bermudas e nos Açores, foi apresentado na semana passada em Ponta Delgada. A empresa pretende ter o sistema operacional em 2026 e estima que tenha um impacto de 500 milhões de euros na economia nacional. Os dirigentes da Câmara de Comércio de Angra alegam que um cabo como o Nuvem custa a preços de mercado de 60 a 100 milhões de euros e que foi assumido pelo Governo das Bermudas que existiu um custo financeiro associado à amarração no país. Por isso, estranham que o mesmo não tenha acontecido nos Açores. Pedem ainda explicações sobre se o alegado apoio à Google foi assegurado exclusivamente pelo Governo da República e que impacto terá na instalação do cabo CAM, o cabo que liga o continente aos Açores e à Madeira, e no apoio do Estado à difícil situação que as finanças da região atravessam, com graves atrasos nos pagamentos aos empresários. Ora, em reação, o Governo Regional garantiu que não atribuiu qualquer apoio à Google para amarrar o cabo submarino Nuvem nos dos Açores e que não teve qualquer interferência na escolha da Ilha de São Miguel. Artur Lima, que tutela as áreas da cooperação externa e a ciência e também inovação, disse ainda que não podia responder pelo Governo da República. O governante rejeitou ainda que o cabo da Google tenha sido prioridade sobre o cabo CAM, o cabo que liga o continente aos Açores e à Madeira.
Não houve nenhum apoio do Governo Regional. A decisão foi uma decisão da Google e, portanto, a Google é um investimento privado que está a fazer nos Açores. E se a Google decide escolher os Açores para amarrar um cabo, devia ser motivo de satisfação de todos os açorianos e, sobretudo, das empresas que representam os comerciantes, porque isso vai trazer um valor acrescido para comércio, para as comunicações, para a transição digital. Portanto, é um passo de gigante que os Açores dão, que beneficia todos os Açores. Portanto, não há nenhum investimento do Governo Regional, nenhuma subsidiação à Google.
Artur Lima, o vice-presidente do Governo Regional, em reação às declarações do presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O PS Açores exortou ontem o Governo Regional a dar instruções à administração da Companhia Aérea SATA para que reverta a decisão precipitada do encerramento de lojas a partir desta quinta-feira. Em declarações na delegação da Assembleia Regional em Ponta Delgada, o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS disse ser importante que o Executivo da Coligação reconheça o erro e dê instruções à administração da empresa para reverter esta decisão.
O encerramento das lojas da SATA é uma decisão que, no nosso entender, revela precipitação, que revela uma enorme insensibilidade e que não bate certo com aquilo que está previsto no caderno de encargos para a concessão dos serviços de transportes aéreos na região autónoma dos Açores, celebrado entre o Governo Regional e a SATA Air Açores. E, portanto, é importante que o Governo Regional dos Açores aproveite este momento para reconhecer o erro, para reverter uma decisão que prejudica os açorianos que recorrem aos serviços da SATA de proximidade. É uma decisão precipitada porque ainda não conhecemos quais é que são os verdadeiros impactos financeiros ou qual é que é a poupança que ela irá acarretar. No nosso entender, ela também não envolveu os vários departamentos da empresa nessa decisão, e isso também merece ser explicado. É uma decisão que revela insensibilidade porque retira aos passageiros e aos cidadãos mais frágeis e mais idosos a possibilidade de recorrer às lojas físicas da SATA nos centros urbanos, e é uma decisão, conforme já referimos, que aparentemente incumpre com aquilo que está previsto no caderno de encargos e no contrato de concessão que foi celebrado entre a SATA e o Governo Regional dos Açores. E é importante, por isso, que o Governo esclareça as consequências legais e que aproveite a oportunidade para reverter uma decisão que, no limite, prejudica os açorianos e coloca em causa a imagem e o serviço de proximidade prestado pela SATA.
Segundo o Carlos Silva, o contrato de concessão celebrado entre o Governo e a SATA Air Açores no âmbito da concessão das ligações interilhas 2021-2026 inclui o funcionamento de 16 lojas e a empresa irá encerrar as lojas nos centros urbanos, passando de 16 para 9. O Conselho de Administração da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores manifestou a sua profunda discordância e preocupação com a recente decisão do Grupo SATA de encerrar os balcões de atendimento ao público em várias ilhas do arquipélago, considerando esta medida uma séria ameaça ao acesso justo e equitativo aos serviços de transporte aéreo por parte dos residentes de todas as ilhas. O encerramento dos balcões implica não só a diminuição da qualidade do atendimento, mas também a exclusão de muitos cidadãos, particularmente os mais vulneráveis, os idosos, que podem enfrentar dificuldades em aceder aos serviços de forma digital ou através de canais alternativos, refere ainda em comunicado o Conselho de Administração da Associação de Municípios da Região. Os trabalhadores de terra da SATA, associados ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, o SINTAC, vão realizar uma greve a tempo inteiro entre fim de agosto e o início de setembro, devido à incapacidade negocial da empresa. O vice-presidente do SINTAC, Filipe Rocha, adiantou que não há evolução negocial do lado da empresa de aviação açoriana. Os trabalhadores de terra da SATA associados ao SINTAC estão desde 24 de julho em greve ao trabalho suplementar paralisação que irá decorrer até 31 de dezembro contra o tratamento discriminatório da empresa, considerando o sindicato inaceitável que a revisão salarial não seja equitativamente distribuída por todos os trabalhadores. O Sintac tem alertado também para as condições precárias em que muitos trabalhadores exercem a atividade com recurso sistemático ao trabalho suplementar, o que esgota os recursos humanos física e psicologicamente e provoca um sentimento de injustiça. O diretor executivo da Visita Azores, Luís Capdeville Botelho, é o novo presidente do Conselho de Administração da Associação, substituindo Rosa Costa, que desde 2023 acumulava as funções com as da diretora regional do turismo. Luís Capdeville Botelho assumirá as novas funções esta quinta-feira, acumulando com as da diretora executiva da entidade responsável pela promoção externa dos Açores. Na nota, o executivo açoriano agradece e congratula a diretora regional do turismo pelo papel desempenhado e pelo trabalho realizado no processo de transição, assinalando os resultados atingidos, e deseja a Luís Capdeville Botelho muito sucesso na valorização internacional dos Açores como destino turístico de eleição.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Presidente do Governo Regional e o Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática receberam ontem em audiência o Conselho de Administração da Musami. A reunião teve como principal objetivo a apresentação do projeto do Ecoparque da Ilha de São Miguel, uma iniciativa crucial para a gestão de resíduos e valorização ambiental da região. Durante o encontro foi discutida a possibilidade da obtenção de financiamento a fundo perdido através de fundos comunitários, uma medida que pretende impulsionar o projeto do Ecoparque. O Parque da Ilha de São Miguel está projetado para ser um centro de excelência em procedimentos destinados à redução de resíduos, valorização multimaterial através da reciclagem, valorização orgânica por meios de compostagem, valorização energética e eliminação segura dos resíduos remanescentes em células de cofinanciamento técnico ou aterros sanitários. José Manuel Bolier destacou a importância do projeto para o desenvolvimento sustentável da região e para a preservação do meio ambiente, afirmando que este ecoparque é fundamental para a gestão eficiente dos resíduos e para a promoção de uma economia circular nos Açores. O Governo Regional aguarda que a Marinha reforce em breve os meios de fiscalização do mar do arquipélago para que haja uma devida monitorização das novas áreas marinhas protegidas que a região pretende criar. O secretário regional do Mar e das Pescas, Mário Rui Pinho, falava durante uma audição na Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, reunida em Ponta Delgada.
A República tem que assumir as suas responsabilidades enquanto Estado. E, portanto, nós queremos tudo o que temos direito enquanto responsabilidades do Estado implementadas na região autónoma. Há um conjunto de colaborações em que as entidades militares nos podem dar apoio. E, portanto, nós estamos, nomeadamente, pondo meios navais disponíveis na região autónoma, de forma a dotar com maior capacidade de fiscalização toda a zona económica exclusiva. Para conseguirmos efetivamente proteger o Mar dos Açores até 2030, este é o momento para agirmos. Criar uma rede de áreas marinhas protegidas, efetivamente gerida, leva tempo. Gostaria de salientar que, ao protegermos agora os nossos ecossistemas marinhos, os Açores demonstram não só liderança a nível internacional, como capacidade em gerir o seu mar. É muito importante que demonstremos que temos esta capacidade.
Mário Rui Pinho a reconhecer a falta de meios para fiscalizar as novas zonas, acrescentando que o Executivo da Coligação tem estado em conversações com o Governo da República. Pelo Partido Socialista, José Ávila lembrou, contudo, que a pressa é inimiga da perfeição, defendendo que a região deveria dar oportunidade aos armadores, pescadores e à classe científica para voltarem a pronunciar-se sobre o processo, por entender que o assunto não foi devidamente debatido entre a comunidade pescatória.
Parece que o BC não gosta de ouvir o que as entidades têm para dizer sobre este assunto. O Governo Regional diz que está aberto ao diálogo, que quer ouvir as instituições, mas depois, na prática, quando é para ouvi-las, o PSD chumba a sua audição. Nesta comissão, ouvimos apenas o Governo, mas o PS pretendia ainda ouvir ou obter parecer escrito de entidades como as Associações Operadoras Marítimo-Turísticas, a OMA, de Pesca Lúdica e de Comerciantes de Pescado à Associação Pão do Mar, que representa todas as conserveiras da região. O BS propôs ainda a audição da Fundação Oceano Azul, da Federação de Pescas e, por escrito, todas as associações de pescadores da região e operadores marítimo-turísticos. O BS queria ainda receber o contributo do Instituto de Investigação em Ciências do Mar, o Oceanos, da Universidade dos Açores. Já tínhamos proposto, aliás, ouvir estas entidades no passado dia 5 de julho, e apenas foi aprovada a audição do Sr. Secretário-Geral do Mar e Pescas. Hoje o PS voltou a propor este conjunto alargado de entidades e novamente o PSD tornou a chumbar estas diligências.
O deputado socialista falava também em Ponta Delgada na audição ao Secretário-Regional do Mar e Pescas sobre o assunto na Comissão de Assuntos Parlamentares Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Os relatórios nacionais sobre a execução do Programa Operacional Açores 2020 confirmam que a taxa de execução reportada ao primeiro semestre de 2024 alcançou os 101%. Para Duarte Freitas, foram aproveitados os fundos para apoio ao investimento pelo setor privado e pela administração pública regional, o que revela uma forte capacidade destes agentes da região para o excelente aproveitamento dos fundos europeus. A verba acima dos 100% é overbooking, servindo para compensar alguma correção determinada pelas autoridades de auditoria ou pela Comissão Europeia após o encerramento.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Laços de Ajuda, como se chama o projeto solidário que a Delegação dos Açores da Associação de Profissionais de Serviço Social e os alunos do segundo ano do Serviço Social da Universidade dos Açores criaram para ajudar doentes oncológicos em fase de tratamento. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Na prática, o projeto consiste na criação de um kit motivacional ao qual se associaram várias entidades, um símbolo que pretende ser de apoio, solidariedade e força.
Achamos que seria uma iniciativa de criar um kit motivacional para apoiar as pessoas que estão em fase de tratamento, que precisam de ter aqui algum alento, informações sobre a sua situação, de que benefícios que depois podem ter, e desafiamos os alunos. Também fizemos uma candidatura na elaboração deste projeto à Fundação La Caixa. Criamos 75 kits motivacionais com o apoio de várias entidades e empresas que se associaram, nomeadamente desde farmácias, livrarias com livros, as farmácias mais com os produtos de dermocosmética, de cremes, tivemos também estética, PTs. Portanto, estamos a ter aqui um conjunto de pessoas que acharam importante contribuir para este kit, que será apenas uma forma, um símbolo muito humilde e com, pronto, não é nada transcendente, mas para apoiar as pessoas nesta fase que estão em tratamento.
Paula Andrade, presidente da Delegação dos Açores da Associação de Profissionais de Serviço Social, adianta que os estudantes escolheram o Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada para atribuir os 75 kits.
Porque também a maior parte dos doentes passam pelo hospital e nós vamos atribuir isto ao Serviço de Ação Social, que dentro do Serviço de Oncologia irão definir quem serão as pessoas que podem usufruir, os jovens ou os adultos podem usufruir deste kit, de acordo com acharem que os critérios de seleção. Não vamos interferir neste processo, apenas a nossa dádiva aqui, a nossa ajuda, contributo, e no sentido de se estabelecer aqui uma rede que eventualmente até pode crescer no futuro, se assim entenderem, com outro tipo de apoio, com outra informação.
Por outro lado, Paulo Andrade frisa que um dos objetivos do projeto passa por capacitar os alunos, que é possível explorar e mobilizar a sociedade civil em torno de causas que as pessoas se identificam e apoiam de imediato. Isto porque muitas vezes os assistentes sociais trabalham em IPSS ou outras instituições onde não há recursos suficientes para se fazer determinadas ações. O projeto Laços de Ajuda vai ser apresentado hoje pelas 15h no auditório da Câmara Municipal da Lagoa, na Ilha de São Miguel.
E é com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida, que terminamos o último Informação Açores do mês de julho. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.